com instituições muito fortes, independentemente do presidente de plantão. Essas instituições sempre costumaram ser muito fortes, mesmo convivendo 60 anos com uma guerra interna, com guerrilhas marxistas, com grupos paramilitares de direita e narcotraficantes comuns. Então, é um momento muito peculiar esse da Colômbia, porque, primeiro, é a primeira vez. A Colômbia sempre. Também preciso destacar outra coisa. É preciso destacar que a alternância de poder sempre foi, durante 200 anos, entre a direita, centro-direita, ou diferentes, partidos de direita, não é? E isso fez com que, apenas poucos anos atrás, a esquerda despontasse no cenário político, colombiano. Primeira vez, uma tentativa de Gustavo Petro chegar à presidência, não conseguiu. A direita clássica venceu. E agora tivemos um cenário totalmente diferente. Primeira vez, a esquerda disputando não contra a direita clássica, mas contra a direita radical, a extrema-direita, representada por um outsider, que é Abelardo de la Espriella, né? Então, isso por um lado. Aí temos um resultado das eleições presidenciais do segundo turno, muito ajustado, que Gustavo Petro reconhecia apenas. A vitória de Della Sprella foi reconhecida por Ivan Cepeda, o vencedor, perdão, o candidato derrotado, o candidato do governo, o esquerdista Ivan Cepeda, reconheceu a vitória de Della Sprella, mas disse que protagonizaria uma desobediência civil, digamos assim, em relação ao novo governo que iniciará agora dia 7 de agosto. Então, nesse contexto todo, Della Sprella chamando Gustavo Petro de golpista pedindo ao parlamento que o liberasse para tomar posse em um quartel, o que também é algo totalmente inédito na história da Colômbia. As posses sempre foram, seguindo todo um protocolo muito antigo, dentro do parlamento em Bogotá. Para poder fazer em outro lugar, seria necessário que o parlamento aceitasse a modificação do lugar da posse. E o fato é que a posse de Abelardo de la Espriella como presidente da Colômbia será feita, sim, no dia 7 de agosto, que é uma data importante na Colômbia, em celebração da Batalha de Bojacá, que foi a batalha que culminou, concluiu a independência da Espanha em 1819, e que vai marcar o início formal do mandato de la Espriella. Isto é, encerra-se o período de Gustavo Petro, que é o presidente saliente. Saliente é o que sai em espanhol, e é o início do presidente entrante, ou seja, aquele que entra, aquele que começa, né? Bom, Della Sprella já recebeu sua credencial como presidente eleito. Petro estava realizando uma transição com ele, embora sem vê-lo pessoalmente, mas seus ministros e seus futuros e os futuros ministros do futuro governo estavam conversando. Petro e Della Sprella cancelaram essa transição, que também é a primeira vez que acontece na história. Inclusive, desde 2005 existe uma norma por lei, não é, sobre isso. Então, agora o que temos é um cenário totalmente diferente, onde os dois não se falam. Della Sprella disse que vai tomar posse num quartel, e onde Petro disse que não passará a faixa para ele. Então, será a primeira vez também que um presidente colombiano não comparece a uma posse e participará da cerimônia de passagem de poder. Ainda está a questão de por que Della Sprella quer fazer uma posse num quartel, digamos, um âmbito não legislativo, um âmbito militar. E aí vai dentro da política de mão dura, não é, de usar o exército na repressão aos narcotraficantes, coisa que já vem sendo feita, mas ele quer destacar, ressaltar esse papel do exército ali nesse caso, não é? Então, isso o parlamento aprovou a realização dessa posse em outro lugar, mas isso está gerando um imbróglio político enorme, porque se acredita que haverá uma espécie de militarização, segundo o atual governo, que será a futura oposição, que haverá uma espécie de militarização do governo colombiano, não é? Enquanto que setores do atual governo pregam uma desobediência civil pacífica em relação ao futuro governo. Então temos todo esse cenário de muita confusão, de uma eleição que foi altamente polarizada, né, com 49,66% dos votos para Della Sprella e 48,7% para Ivan Cepeda, uma situação onde também o novo governo não terá maioria própria, embora já esteja tentando negociar para conseguir alianças, e a oposição tampouco será uma maioria monolítica, será uma maioria sólida. Então, é um cenário complexo que desponta para a Colômbia, que já, por si só, já vinha com uma retomada do crescimento da violência. Dentro da Colômbia, a violência interna estava voltando a crescer, se bem que, por um lado, houve uma redução da pobreza neste governo Petro, por outro lado, um crescimento da inflação, que não está parando de crescer, e com graves problemas no setor público de saúde. Então, é todo um coquetel muito complexo para este fim de governo e o próximo início de governo. Ah, e levando em conta que o presidente Trump incluiu a Colômbia dentro dos países que serão alvo do tarifaço. Além de tudo isso, o paradoxal, daqui a duas semanas toma posse um aliado dele, e esse aliado sofrerá o tarifaço para valer. Não tanto este governo atual, mas sim o próximo governo.
Ariel, La Estrela também teve um revés nessa semana na eleição da presidência do Senado. O eleito foi o senador Honório Henriques, que é do Centro Democrático. Qual a expectativa para esse início de governo, considerando o tarifaço americano e o fator de La Espriella ter minoria no legislativo?
Esse é o grande mistério, porque a gente está vendo que de La Espriella quando disse que é um outsider, é realmente um outsider, com todos os problemas que isso acarreta, né? Problemas graves, porque, por exemplo, poderíamos dizer que Milei era um outsider. Ele se tornou deputado e 2 anos depois se tornou candidato presidencial. Então ele criou um partido, então ele tinha pelo menos 2 anos mais ou menos de certo traquejo legislativo, não é? Mas já havia pelo menos uma certa experiência por parte de Milei, muito pequena, mas no caso de De La Espriella é totalmente um mistério. Ele não tem nenhuma experiência em nenhuma espécie de cargo político. E boa parte dos últimos anos ele passou, inclusive, fora da Colômbia, nos Estados Unidos e na Itália. Então, é um colossal mistério o que pode acontecer daqui para frente com isso. Ele designou vários ministros, que serão os futuros ministros, alguns dos quais têm alguma experiência, outros não têm nenhuma. É uma grande incógnita o que vai acontecer.
E, Ariel, como é que deve ficar a relação com os demais países da região? Porque o presidente Lula, o presidente brasileiro, não deve ir à posse de Espriella, assim como também não deve ir à posse de Keiko Fujimori no Peru.
Esse também é outro ponto que gera muito mistério. O que pode acontecer nos próximos tempos nessa relação entre os diversos países? Muitas vezes, alguns presidentes não vão na posse de outros, tal como Lula não veio na posse de Milei. Mas isso, apesar das eventuais trocas de indiretas entre os dois presidentes, isso na prática, não complicou para valer a relação entre os dois países. Os problemas foram decorrentes de outras questões. Por exemplo, Lula enviou o vice-presidente Alckmin. Então, do ponto de vista formal, essas questões acabam sendo encaradas até como como uma espécie de crise naquele dia, naquele momento, mas semanas depois já isso fica de lado. O que acaba valendo é a questão comercial, não é? O comércio entre os dois países, nesse caso o comércio com o Peru, nesse caso o comércio com a Colômbia. Então isso não acaba alterando, sempre tem aquele impacto simbólico no momento, mas na prática, no mundo real depois, não acaba sendo tão impactante, né? Como no caso da Argentina e do Brasil. O comércio continuou fluindo normalmente, não houve nenhum problema. Fica aquela coisa mais da briguinha de dois presidentes, ou pelas redes sociais, ou coisas parecidas, mas não são necessariamente problemas graves. Para valer. Não chegam a ser esse ponto.
Ariel Palacios, mais uma vez foi um prazer conversar com você e até a próxima.
Obrigado, até logo.
Participaram desse episódio Wender Starles, Ellen Menezes, Luiz Rodrigues e Bruno Carvalho.
Apresentação, Débora Freitas.
Muito obrigada pela companhia, até a próxima.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sábado, 25 de julho de 2026. Pesquisa Datafolha indica que o senador Flávio Bolsonaro e o presidente Lula lideram a rejeição para a eleição presidencial de outubro. Segundo o levantamento, 48% dos eleitores afirmam que não votariam em Flávio de jeito nenhum, enquanto 46% dizem o mesmo sobre Lula. Os índices de rejeição de ambos os pré-candidatos permanecem estáveis, mantendo os mesmos patamares registrados na pesquisa de junho. O Datafolha entrevistou 2.004 pessoas entre os dias 22 e 24 de julho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado sob o código BR-011-66-2026. Um arsenal com fuzis, pistolas, granada, uma munição de canhão calibre 40 milímetros e materiais neonazistas foram apreendidos em Bad Bacite, em São José do Rio Preto, no interior paulista. Um homem de 37 anos, suspeito de ser responsável pelo material, foi preso. Uma onda de protestos tomou as ruas de Madison, nos Estados Unidos, após a morte de um homem negro baleado por policiais durante uma abordagem. O caso aconteceu na quarta-feira, quando 4 policiais tentavam imobilizar Corey Ruiz sob a alegação de que ele portava uma faca. Imagens registradas em vídeo mostram a luta corporal e os disparos efetuados a queima-roupa. Manifestantes exigem a responsabilização da corporação e o governo de Wisconsin abriu uma investigação independente sobre a conduta dos policiais. No horário de Brasília, 9h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Bem-estar e movimento. Apresentação. Cássia Godoy.
Bem-estar e movimento no ar hoje para falar que atividade física não precisa pesar no bolso. Em diversas cidades brasileiras, praças, parques e ruas, também praias, se transformam em academias a céu aberto, reunindo pessoas de diferentes idades em busca de saúde, qualidade de vida e também convivência. Nós vamos conhecer em detalhes duas iniciativas que mostram como é possível se exercitar gratuitamente. Um grupo de corrida que promove treinos em espaços públicos de Belo Horizonte e aulas de Zumba, que são realizadas no Horto Florestal, na capital paulista. Nós temos hoje as seguintes convidadas. Estou aqui com a Ana Pantera, professora de dança, instrutora de Zumba no Horto Florestal e também em vários outros lugares. Ana, muito obrigada pela presença. Como que você está?
Tudo bem. Eu que agradeço poder falar da dança.
Estamos também com a Fanny Michel, que é jornalista, radialista e, aliás, é uma destas alunas que vai lá dançar Zumba aos fins de semana com a Ana Pantera. Tudo bem, Fanny?
Tudo bem, obrigada pelo convite. Todo santo sábado.
Bacana, daqui a pouco a gente vai saber os detalhes dessa história. Quem também está com a gente? A Ju Monique, falando direto de Belo Horizonte. A Ju, ela é idealizadora do Betim Runners, que é um grupo de corrida lá em Belo Horizonte, Minas Gerais. Tudo bem com você, Ju? Obrigada pela presença.
Ótimo, eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho aí da nossa paixão.
E quem está com a gente ainda é a Maria Eduarda Queiroz. A Maria Eduarda é estudante de educação física, corre com o pessoal da Betim Runners, também atua como guia de atletas em corridas. Como que você está hoje, Maria Eduarda?
Tudo bem, bom dia. Muito obrigada pela oportunidade.
Muito bom conversar com todas vocês. Quero começar por você, Ana. Como começou essa história de ser voluntária, dar aula de danças no Horto Florestal? E eu sei que você dá aula de danças em outros espaços, que também tem essa proposta. Também dá aula de dança em academia aqui em São Paulo. Como que começou o seu envolvimento com a dança?
A dança em si foi desde pequenininha. Sou filha única e minha mãe me levou para o balé, para socializar com as amigas, não ficar tão quietinha em casa. E foi passando o tempo, me formei e tudo mais. Mas como na vida todo mundo está de passagem, um dia eu perdi minha mãe. E em vez de eu encarar o luto com muita tristeza, eu voltei para a dança através de uma amiga minha de infância, que me apresentou a Zumba em 2013, no mesmo mês que eu perdi minha mãe.
Uhum.
E para ocupar a mente, para mim sair daquela situação que poderia levar para um caminho de tristeza, de depressão, e eu comecei a me atentar à aula de Zumba, a essa metodologia. No primeiro momento ficou meio confuso, porque você vem de uma dinâmica, de uma disciplina de balé e jazz que é totalmente diferente. E aquela porta que a Zumba abriu para mim foi muito colorido, foi muito divertido, foi muito acessível. E aí você vai tomando gosto, você faz o curso e de repente você fala assim, eu quero isso para a vida. E você continua, não, tá bom, vamos fazer o curso? Eu peguei e fiz o curso em 2017.
Uhum.
E você vai tomando um amor àquilo e vai substituindo professores, vai fazendo amigos, vai socializando, vai colorindo o seu coração de novo, não só o meu, mas como do meu falecido pai e da minha filha, que na época era pequena. E aquilo toma um amor assim que você fala, peraí, dançar é para todos. E é o que eu passei, da maneira que eu fui acolhida, e eu comecei a acolher através da dança.
Porque quando você começou, você também frequentava aulas gratuitas.
Sim, aulas gratuitas na Avenida Paulista. E assim, às vezes tinha em outros parques. Aí eu falei assim, mas que coisa legal. Não é que é uma coisa fácil, tem uma responsabilidade, mas como agrega, como acolhe, como a música é como se fosse uma flauta mágica. Que momento que é esse? E nesses acolhimentos eu comecei a percorrer lugares. Uhum. E muitos lugares, muitos parques, cidades vizinhas, através da Zumba. Muito e assim, legal. É tudo muito encantador e muito acolhedor.
Bacana. Quero saber agora da Ju Monique como ela começou com essa história de corrida, que eu sei que é uma coisa que muita gente gosta, mas não satisfeita em correr, você criou essa equipe em que as pessoas podem correr sem ter um custo financeiro. Como que te ocorreu essa ideia?
Então, veio pós-pandemia, né? A gente ali naquela necessidade que tinha de voltar a viver sem medo, que a galera estava com muito medo, né, turma? Ali. A gente não tinha, vamos dizer assim, garantias de nada. Então, quando a normalidade foi voltando, a gente começou a juntar os amigos e fazer treinos gratuitos. A gente, vamos juntar a turma e incentivar a galera a treinar. E virou hoje, né, graças a Deus, esse fenômeno aí. A gente tem os treinos toda terça e quinta e dá em média aí de umas 100, 150 pessoas por treino. E o legal é isso mesmo, é provar para as pessoas que a atividade física ela é acessível, ela é gratuita. Basta boa vontade, colocar um tênis e ir embora.
Muito bom. Ela estava falando das pessoas que correm, a Ju, Monique. E eu sei também, Ana, que tem muita gente que vai todo sábado dançar com você no Horto Florestal. Que público é esse?
Todo sábado são pessoas que na correria do dia a dia, elas não conseguem frequentar algum lugar durante a semana. E o sábado é especial para elas. O sábado é um encantamento. E elas ficam esperando.
É sábado
algumas...
de manhã?
É sábado de manhã, das 10h30 até meio de meio. Tem hora que passa um pouco, né?
Uhum.
Porque, assim, segundo as alunas, eu me empolgo um pouco. Mas é que é tudo... É muito amor, é muito... É como se fosse uma ponte. Fica todo mundo do lado de cá. Será que eu consigo? Será que eu vou? Quando eu me sinto essa ponte, que eu posso fornecer alegria à dança, tem hora que tá muito frio. Tem 5, 6, vem chegando. Pessoas que passaram, quanto tempo que eu não dançava. Ou essa música me veio uma memória afetiva, me trouxe um estado de encantamento. E, de repente, você termina com 50, com 60, com 70 pessoas. E é muito bom, muito bom.
E, Fanny, como que você conheceu esse grupo que se reúne para dançar aos sábados no Horto Florestal, em São Paulo?
Eu conheço a Pantera. Há um ano e pouquinho, mais ou menos.
Uhum.
É recente. Um amigo meu, que é instrutor de Zumba, foi dançar com ela, porque ela sempre tem um convidado. Vira e mexe, ela tem um convidado.
Uhum.
E aí o Léo mandou para mim, olha, vou estar na sua área, porque ele é do ABC. Aí eu falei, ah, eu vou lá, né? Aí fui. E nunca mais saí. Porque ela tem uma energia que não tem como. Se você vai uma vez, você vai a segunda, você vai a terceira e você fica. Você fica, porque ela vai do balé clássico à doideira, que ela é maravilhosa em dar qualquer tipo de aula. Qualquer uma, qualquer uma. Faço jazz com ela, fiz zumba com ela e por meio da zumba dela e desse meu amigo, eu também me tornei instrutora de zumba.
Olha aí!
E estar no, aos sábados ali, a gente é agregado.
Uhum.
Porque nós vemos situações... E ela tem uma coisa com criança, porque ela também é pedagoga, né?
Sim.
Então, esse sábado, por exemplo, esse último nosso, as crianças brotaram naquela tenda. Detalhe, você pode ir com chuva, porque é numa tenda.
Cobertura.
Tem cobertura. O parque é aberto, mas tanto que nós divulgamos que é na tenda do Horto Florestal. Das 10h30 ao meio-dia e meia, uma hora.
Gente, que bacana, é uma atividade vigorosa.
Muito.
Bastante tempo.
Muito, muito. Ali a gente já viu pedidos de casamento, fotos de casamento, chá de revelação de bebês, muito próximo. E a gente para a aula para esperar a revelação e torcer junto com as pessoas. E eu acho que é isso, esse carisma da Ana e das panteras que andam com ela, que vem buscando cada vez mais esse sucesso que ela super merece. Eu sou puxa-saco mesmo, pode falar.
Ah, isso, merece mesmo. Agora quero saber aqui da Maria Eduarda Queiroz, que está conosco e que corre também com o pessoal do Betim Runners. Como que você começou na corrida e como você conheceu esse grupo, Maria Eduarda?
Tudo começou há 3 anos atrás com a minha tia. Ela começou querendo perder o vício do cigarro. Aí ela me incentivou a correr também. Ela gostou muito da equipe, da Ju e do pessoal, da galera, ela se enturmou muito bem. Aí começou, fui participar da minha primeira corrida, passei um mal, falei, nunca mais vou correr na minha vida. Mas aí eu tava inscrita em uma outra corrida, aí eu fui, peguei categoria e falei, nossa, isso é muito bom, vou levar isso pra vida. Foi assim que começou.
Que maravilha! E depois você foi dando outros passos, né? Porque você começou a estudar educação física, você é estudante hoje. Você começou a atuar também como guia de pessoas que têm algum tipo de deficiência e que correm. Como que você se tornou guia?
É um projeto social que tem aqui em Betim. Aí eu fui lá, me apresentei e fiz uns testes, né? Porque para estar atuando nessa área tem que correr. Aí me adequei a todos os testes e eles me contrataram. Aí hoje vou fazer 2 anos que estou nesse projeto. Também é um projeto gratuito aqui em Betim para as pessoas que têm deficiências, no geral.
Mas eu ia falar justamente isso, né? Você vê, a gente começou falando de projetos em que as pessoas se voluntariam, o caso aqui da Ana Pantera, o caso da Ju Monique em Belo Horizonte, se voluntariam para ajudar os outros a fazer algum tipo de exercício. E aí vão surgindo outras histórias, como você falando desse projeto social que ajuda pessoas com deficiência a correr com a ajuda de guias que também se voluntariam para trabalhar com essas pessoas. Agora, Ju, me conta uma coisa. No grupo de corrida, como que é lidar com pessoas que eu imagino que tenham níveis de atividade física bastante diferentes, de condicionamento físico bastante diferentes, né? Como que você faz para que essa prática seja democrática e consiga atingir tanto aquelas pessoas que estão começando, como aquelas pessoas que estão um pouco mais familiarizadas com a corrida?
Então, ali é a parte mais do acolhimento, né? A gente tem uma galera, uma equipe muito engajada, e isso é muito legal. A gente separa a galera por pelotões.
Uhum.
Aí vai a galera que corre mais na frente, a galera que corre mais tranquila, e aqueles que são bem iniciantes mesmo, que a gente faz aquele acolhimento. Se precisar caminhar, a gente caminha com a turma. Tem muita criança no projeto, muito idoso, e isso é bem legal. É você se colocar no lugar do outro mesmo, né? É a pegada humana, a gente gosta daquele contato, aquele carinho, o acolhimento.
Isso é muito bom. E Ana, como que é com as pessoas no parque que vão para dançar? Porque eu imagino a mesma coisa. Deve ter gente que dança muito bem, como a Fanny, que já está dançando há um tempão. Agora, se eu fosse a uma das suas aulas, você ia descobrir que eu tenho 2 pés esquerdos. Que a ginga aqui passou longe. Como que você faz para essas pessoas como eu, que chegam, querem dançar, mas que tem aquela dificuldade no gingado, que não são boas de coreografia? Como que é essa abordagem?
Bom, primeiro, né? Toda a timidez que eu estou aqui atrás do microfone na aula não acontece.
Desaparece.
Desaparece, como as meninas falam, é uma outra pessoa. E a questão de você receber de braços abertos um sorriso, isso quebra o gelo que muitas vezes na sociedade causa um afastamento das pessoas. Então, na aula não tem mesmo. É o se sentir pertencente àquele grupo. E aí, o que que acontece? Você tem músicas de BPM altíssimos, que são salsas, merengues e
BPM
tudo mais.
A BPM é a batida por minuto.
Batida por minuto. Uhum. Como você tem a bachata, que é algo calmo, mas também dançante. E em algum momento, quando ela surge na playlist, aquilo te acolhe. E aquilo fala assim, é pra mim também. Então, por isso que eu tenho muito a frase das Panteras, que o que te alegra te liberta. Então, eu vou causar um contentamento, aquele... Ai, eu não sei porquê, mas eu estou aqui. Aí você se sentiu bem. Quando você termina a aula e fala assim, eu vou voltar, eu gostei. E eu brinco muito com as alunas. Eu falei assim, quem não dançava é coisa do passado. Aquele momento da foto do encontro de turmas, encontro de amigas, que você sempre está sentada, é o momento que você vai ficar sentada e uma hora você vai levantar para dançar. No seu momento, no seu tempo. Porque a mulher em si, ela se cobra muito. Uhum. Ai, meu Deus, eu tô chegando nesse grupo agora. Ai, como que eu faço? Eu tô indo pra lá. Não. Ai, professora, eu não sei dançar. Eu falei, tá, tudo bem. Eu te convido pra ser feliz. Dançar é um detalhe. Importante tão quanto? Sim. Mas é depois, é depois. Vem ser feliz, vem ser feliz.
É muito legal isso que você falou, né? Da diferença entre homens e mulheres no nível de exigência que às Sim. vezes as pessoas têm com elas, né? Sim. Vocês sabem que tem pesquisa mostrando, por exemplo, que no mundo do trabalho tem um homem e uma mulher para receber ali uma promoção. A mulher vai se candidatar se ela tiver, sei lá, 100% dos requisitos. E os homens, com muito menos, eles já vão se candidatar, eles tentam a sorte. Então, realmente, tem esse rigor das mulheres, assim, em, se eu não posso fazer perfeito, talvez eu não deva fazer. O que acaba sendo uma bobagem, né? Que afasta a gente de coisas muito bacanas e muito gostosas, como dançar e como correr. Ô, Ju, como que é a sua experiência com homens e mulheres correndo? Tem muita diferença em relação à maneira como elas e eles chegam para correr?
Muita, os homens se acham o dono do pedaço, né? Autoconfiança, vai lá, é uma disputa de egos, vamos dizer assim. As mulheres, elas são mais dedicadas, como se fala, mais disciplinadas, querem fazer tudo certinho. O homem não, coloca o tênis, só quer sair correndo e eu sou o top da galáxia. As mulheres, elas são mais dedicadas.
E como que é essa coisa de você orientar as pessoas? Porque a gente sabe que quem corre precisa, por exemplo, fazer fortalecimento muscular. De alguma forma, vocês também têm práticas que ajudam as pessoas a fortalecer para poder manter a corrida em dia?
Temos o nosso treino da segunda, ele é um treinão mesmo para iniciar a corrida. E o treino da quinta, ele é um treino de fortalecimento voltado para a corrida. É um aulão mesmo, só de fortalecimento, ao ar livre.
Muito bacana. Gente, nós vamos fazer uma rápida pausa agora aqui no Bem-Estar e Movimento. Hoje a gente está falando de atividades que você pode praticar sem ter que gastar dinheiro. Pelas ruas da cidade que você mora, pelos parques, pelas praças, pelas praias também. E daqui a pouco a gente volta para o segundo bloco dessa conversa em que nós estamos conhecendo uma instrutora de dança que dá aulas maravilhosas no Horto Florestal em São Paulo. E uma mulher que criou um grupo de corrida em que as pessoas não precisam pagar para correr, o Betim Runners, lá em Belo Horizonte. A gente volta já já.
Bem-estar e movimento, com Cássia Godoy.
Chegou a melhor oportunidade do ano para você viver o universo Lexus. Porque algumas oportunidades são tão exclusivas quanto dirigir um veículo da marca. Um momento único para descobrir toda a inteligência e o extraordinário Lexus com garantia exclusiva de até 10 anos. E a confiabilidade do grupo Toyota. E ainda tem mais. No dia 25 de julho, uma ação surpreendente espera por você nas concessionárias. Venha nos visitar. Lexus. Experience amazing.
O Distrito Federal registrou um aumento de aproximadamente 104% no número de apreensões de animais de grande porte em vias públicas. O levantamento da Secretaria de Agricultura do DF, obtido pela CBN, mostra que o total de apreensões passou de 169 em 2025 para 345 neste ano. Cavalos e éguas lideram a lista de animais mais recolhidos pelas equipes da pasta, seguido das vacas e bois. Planaltina, Samambaia e Ceilândia concentram o maior número de apreensões, com 63, 52 e 44 animais recolhidos, respectivamente. O secretário de Agricultura do DF, Rafael Bueno, afirmou que o número aumentou devido também ao aumento do número de denúncias feitas pela população. Ele explica a origem do problema tanto entre equinos como entre bovinos.
Ligado à atividade de carroceiros ou pessoas que acabam criando esse animal dentro da área urbana, até mesmo para fazer cavalgada. Tivemos uma mudança de comportamento também quando nós passamos a prender mais bovino. Chega nessa época do ano, eles soltam os animais para poder pastar. E esses animais acabam, inclusive, indo aos lixos, e eles acabam rasgando lixo em busca de alimento.
Segundo o ecologista e biólogo Eduardo Bessa, a presença desses animais em vias públicas representa riscos tanto para a população como para os próprios animais, que têm seus direitos infringidos pela condição de rua.
Quando você tem esses animais que não necessariamente estão sujeitos aos mesmos cuidados de um animal de criação, aumenta bastante o risco da gente poder ter problemas dessa natureza. E falar de acidentes, carro colidir com um bicho desse, claro, vai causar um estrago no carro, mas vai causar ferimento ou morte nesse animal que vai ter uma chance pequena de ser operado adequadamente, de ser tratado adequadamente. Então tem uma série de questões aí com relação ao bem-estar.
A população pode acionar a Secretaria de Agricultura do DF para solicitar o recolhimento de bovinos, equinos e outros animais encontrados soltos em vias públicas. O atendimento é realizado pela Gerência de Fiscalização de Animais de Produção da pasta. Os animais recolhidos em boas condições vão para a Gerência de Apreensão da Secretaria na Asa Norte e aqueles que possuem machucados ou necessitem de atendimento médico são encaminhados para o Hospital Veterinário da UNB. Os proprietários dos animais soltos, quando identificados, recebem multas e podem responder a processos criminais por maus tratos junto à Polícia Civil e ao IBRAM. Reportagem Marina Dantas.
E nós estamos recebendo a Fanny Michel, ela é jornalista, radialista, é uma destas alunas, está se tornando aí uma instrutora, já é, só falta a turma dela que eu sei que em breve vai vir. Quem está com a gente também? A Ju Monique, que é a idealizadora do Betim Runners, que é um grupo de corrida bastante democrático que acolhe todo mundo que quer correr lá em Belo Horizonte. E a Maria Eduarda Queiroz, que é estudante de educação física e corre com o pessoal da Betim Runners. Quero trazer nesse segundo bloco aqui para nossa conversa as alunas e saber o que estar em movimento mudou na vida delas, melhorou na vida delas. E aí eu quero saber do ponto de vista físico e também do ponto de vista mental, que a gente sabe que é muito importante, né, Fanny? Começa por você. O que a dança trouxe para sua vida?
Muito. A dança sempre fez parte da minha vida, mas filhos, casa, relacionamentos vieram na frente. Hoje eu digo, não façam isso. Façam primeiro por você, porque se você estiver bem física, psicológica, emocionalmente, o resto tudo flui melhor. Mas, graças a Deus, a idade vem e nos ensina isso, né? E assim, voltar para a dança para mim foi o resgate da minha adolescência, foi o resgate de respirar e fazer assim, eu posso fazer por mim na hora que eu quero, quando eu quero, do jeito que eu quero. E quando eu quero, todo sábado, com certeza, no Horto Florestal.
Muito bom.
Eu já cheguei a fazer zumba 3 vezes num único dia. Mas assim, se você disse que você tem 2 pés esquerdos.
Isso.
Eu nasci com dois pés esquerdos e continuo, né, Ana? Ela sabe. Erro. E quando eu erro, e mesmo a gente começa a carregar o peso de ser uma suposta instrutora, uma instrutora, e quando eu erro, ela mesmo vê que eu fico roxa. Porque a gente, na verdade, vem daquilo que tem que ser tudo perfeito. Uhum. Tem tudo certinho. Não, você tem um curso. Não, você paga para ser uma instrutora. Você isso, você aquilo. Não, gente. A gente erra. Uhum. Ela erra. E sabe o que é mais legal do instrutor que tem mais formação e que tem mais tempo? Uhum. Que ele erra, você acha que faz parte do passo. Olha lá, você acha que faz parte do passo, você faz, mas quando você conhece a coreografia, você dá aquela olhada assim, faz assim, e ficou melhor o erro do que a própria coreografia.
É, a pessoa, e vai. Quando a pessoa domina a técnica, tem espaço para o improviso aí, que pode surgir a partir do erro.
E aí é muito legal, e eu falo isso para qualquer instrutor, até os meus professores de zumba, além dela, eu falo assim, o professor nunca erra.
Uhum, imagina.
Ele se equivoca ou resolveu testar um passo novo e a gente foi ou não.
Tá criando no momento, né?
Exatamente. É isso. E isso é gostoso. E assim, então assim, eu voltei pra dança num momento em que eu literalmente me vi completamente sozinha, e quando eu digo sozinha, numa cidade longe, que eu sou paulistana, mas morei 14 anos em Minas Gerais. E aí, durante a pandemia e tudo mais, você ficou completamente longe de todo mundo, né? E quando eu voltei e disse assim, tô sozinha de tudo. Não tenho relacionamento, os filhos todos crescidos e criados. Já sei, vou fazer aquilo que eu deixei de fazer com 17 anos de idade. Eu vou voltar a dançar. E aí, voltei pra academia, perdi 12,5 kg em um ano e pouco, dançando, se exercitando, fazendo uma, não vou dizer uma dieta, né? A gente faz uma reeducação alimentar, uhum. E o mais importante, sendo feliz. E hoje eu não posso ouvir um tic-tac, que a gente já tá assim. É isso.
Olha, quero saber também da Maria Eduarda Queiroz. O seu antes e depois da corrida, o que a corrida trouxe para sua vida, Maria Eduarda?
Nossa, a corrida me mudou totalmente. Me mudou a minha expectativa, me fez viver coisas que eu nunca imaginei que eu iria viver. Me proporcionou muitos momentos especiais, bacanas. E antes eu não tinha uma vida ativa de fazer atividade física, de praticar esportes. E hoje em dia eu já tenho, já é uma rotina minha. Eu não consigo ficar tipo um dia sem fazer alguma coisa diferente. Isso é muito bacana, e eu acabei contagiando também a minha família, começou com minha tia, e hoje praticamente a família inteira é corredora, corre e participa da equipe da Ju, da Betty Wanners. É isso.
Maravilha, olha, a gente está quase encerrando o programa, mas eu quero uma palavra aqui das nossas professoras, das nossas instrutoras, começando pela Ju Monique. Um bom motivo para as pessoas irem correr, ou alguns bons motivos para as pessoas irem correr, Ju?
É só pensar assim, ó, o que você quer ser daqui 10 anos? Se você quer ser uma pessoa independente, uma pessoa dependente? Saúde, física ou mental, só vai.
Muito
Esse
bom.
Esse é um excelente motivo.
É verdade. E você, Ana Pantera, o que você diz para as pessoas? Por que ir dançar?
Faço minhas palavras da colega mineira. Te convido a dançar, a ser feliz. O que te alegra, te liberta. Você é uma convidada. E troca uma farmácia por uma ida na Zumba no Horto. Vem com a Pantera, vem se feliz.
Muito bom, vem com a Pantera, é muito bom. Gente, eu quero agradecer demais a participação de todas vocês, essa energia maravilhosa. Ana Pantera, professora de dança, instrutora de Zumba no Horto Florestal. Ana, muito obrigada por ter vindo conversar aqui com os ouvintes da CBN.
Eu que agradeço, até uma próxima. Vem dança com a Pantera.
Irei. Uhum. Quero agradecer também a Fanny Michel, jornalista, radialista, praticante de Zumba, já é uma instrutora, só falta a turma, tenho certeza que em breve você vai estar ensinando também, Fanny, obrigada.
Eu roubo todas as turmas dela.
Ah, é? Eu acho que vocês vão fazer juntas, algo me diz. Quem também esteve conosco, a Ju Monique, idealizadora do Betim Runners, em Belo Horizonte, faz esse trabalho maravilhoso com corrida de rua, acolhendo quem quer chegar e quem quer correr. Ju, muito obrigada.
Eu que agradeço a oportunidade e fica aí o convite para vocês participarem com a gente também. Vem com a Betim.
E agradeço ainda a Maria Eduarda Queiroz, que é estudante de educação física, corre junto com o pessoal do Betim Runners. Maria Eduarda, obrigada e parabéns por essa trajetória tão bonita que você está construindo.
Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, mostrando um pouco do nosso trabalho.
Bom, gente, toda essa conversa que a gente teve aqui mostra o seguinte: você pode procurar aí na sua cidade grupos como esses que se voluntariam, que oferecem aulas gratuitas. Então, estar de repente sem dinheiro nesse momento não é razão para você não praticar atividade física. Acho que essa é a principal mensagem que fica. Procura aí na sua cidade, que eu tenho certeza que nos parques, nas ruas, nas praças e nas praias tem gente fazendo exercício e você pode se juntar a esse grupo. O Bem-Estar em Movimento de hoje vai ficando por aqui. Nós contamos com a produção da Ana Luísa Bessa, os trabalhos técnicos em áudio e vídeo da Débora Gonçalves e a edição do Rafael Furugem. Eu volto na semana que vem e espero por você.
Bem-Estar em Movimento, com Cássia Godoy. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sábado 25 de julho de 2026. A avaliação do governo Lula permaneceu estável na nova pesquisa Datafolha. De acordo com o levantamento, 38% dos entrevistados avaliam o governo como ruim ou péssimo, 32% como ótimo ou bom. A margem de aprovação geral oscilou para 49% contra 48% de desaprovação. O levantamento mostrou que o eleitorado ainda não refletiu o impacto da recente rodada de sobretaxas americanas a produtos brasileiros, anunciada por Donald Trump. A saúde lidera a lista de preocupações da população, seguida por segurança pública e economia. O Datafolha entrevistou 2.004 pessoas entre os dias 22 e 24. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento está registrado sob o código BR-01166-2026. O FMI elevou a estimativa de crescimento do PIB brasileiro para 2,4% em 2026 e 2,2% em 2027. De acordo com o Ministério da Fazenda, o Brasil teve a segunda maior revisão positiva entre as economias do G20. Por outro lado, o parecer prevê inflação de 5,6% ao fim deste ano, nível acima da meta de 3% para 2026. O FMI afirma que será necessário promover um ajuste fiscal para colocar a dívida pública em trajetória consistente de queda. O grupo Genius, que controla a rede de restaurantes Habib's, Ragazzo e Tendal Grill, entrou na justiça com um pedido de tutela cautelar antecedente contra credores. O tipo de instrumento jurídico é uma espécie de solicitação de proteção antecipada contra a execução de dívidas. O método costuma ser usado antes de um pedido de recuperação judicial. No horário de Brasília, 10h03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN. Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN, as notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Oferecimento, Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
Na CBN, a notícia não para com o CBN Madrugada. Entrevistas, prestação de serviço e os destaques da programação da Central Brasileira de Notícias. CBN Madrugada. Todos os dias de meia-noite às 5. Na CBN. Apresentação, Paulo Galvão.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com o presidente de uma gigante da área de benefícios, a Indirect, dona de marcas como a Ticket. Giri Cocoli entrou na empresa em 97 e passou por diferentes áreas e países, como a Turquia, até chegar ao topo da carreira.
Eu sempre vi minha carreira com uma construção contínua. Eu nunca falei, bom, agora eu aprendi, agora vai ser a restituição, né? Eu me mudei, me lembro uma vez, um período foi 5 vezes 6 anos, levando esposa e 4 filhos.
O francês, radicado no Brasil, explicou bem sobre como encara os muitos riscos que correu na trajetória. Para aprender com Giri Cocoli, ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Agora em Brasília, 10 horas e 6 minutos.
CBN Brasília. Apresentação, Bruno Melo.
Bom dia, Brasília. Hoje é sábado, dia 25 de julho de 2026. A partir de agora, a gente traz as principais notícias do Distrito Federal. Um dia de realização de convenções partidárias, principalmente na cidade de São Paulo, e a gente vai estar acompanhando com a nossa reportagem, né, no Noticiário Nacional, mas aqui no Distrito Federal também, de olho nas movimentações. A gente tem a data limite para a oficialização dos nomes dos candidatos até o dia 5 de agosto, e até lá muita coisa vai acontecer, muitas definições ainda serão estabelecidas e, claro, você vai acompanhar aqui conosco todos os detalhes, todas essas definições. E aqui hoje no nosso CBN Brasília, nós vamos reprisar algumas das entrevistas que foram destaque ao longo da semana na nossa reportagem também no programa. Falo primeiramente aqui da entrevista com o secretário de Segurança Pública, que a gente falou sobre a expansão do projeto DF-360, que prevê a instalação de mais câmeras pelo Distrito Federal integradas à Secretaria de Segurança Pública, e a novidade com o projeto de lei publicado no Diário Oficial, que permite o cadastramento de câmeras privadas em condomínios, em comércios, escolas, para que fiquem integradas com a Secretaria de Segurança Pública. A ideia é ampliar esse monitoramento e hoje até mesmo suprir um déficit que existe na quantidade do efetivo da Polícia Militar do Distrito Federal. A discussão, inclusive, a gente perguntou sobre isso com o secretário. Claro que o trabalho da Câmara não substitui, né, o trabalho do policial militar nas ruas, da ronda ostensiva, da presença da Polícia Militar, mas hoje com a tecnologia é possível, né, combater a criminalidade, evitar determinados crimes, facilitar a investigação de crimes com o uso das câmeras. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mais uma vez, para você que não acompanhou, a oportunidade de acompanhar novamente essa entrevista que a gente fez. Outros assuntos também que foram destaques durante a semana, e você vai participando conosco, mandando mensagem via WhatsApp no número 9-9666-9673. Estamos nas redes sociais, no X, no Threads, no Facebook e também no Instagram. Se preferir, fale diretamente comigo pelo e-mail bruno.melo@cbn.com.br. No site e aplicativo da CBN, é só clicar na aba Fale com o Âncora. 10 horas e 9 minutos. Chama atenção hoje para essa oportunidade de vacinação, a campanha de multivacinação que vai ser realizada hoje no Shopping Boulevard, na Asa Norte. A Secretaria de Saúde convida a todos a colocarem a carteira de vacinação em dia. O atendimento começou às 9 da manhã e vai até às 4 horas da tarde. Será realizado lá no piso 1, ao lado da portaria principal, ali daquele shopping na Asa Norte. Para se vacinar, basta apresentar um documento de identificação com foto e o cartão de vacina físico ou digital. Se não tiver o cartão de vacina, pode, enfim, comparecer com outro documento de identificação para participar dessa campanha. Algumas das vacinas disponibilizadas, né, como por exemplo, para adultos tem a vacina hepatite B, febre amarela, tríplice viral, duplo adulto DT, para crianças a pentavalente, pneumocócica, rotavírus, meningite, meningocócica, melhor dizendo, C, hepatite A, tríplice viral, febre amarela e entre outros. E para os grupos prioritários, a vacina contra a gripe, né, que ainda está disponível e, por enquanto, apenas para os grupos prioritários aqui no Distrito Federal. Então, portanto, essa oportunidade de vacinação hoje, Shopping Boulevard, ali no finalzinho da Asa Norte, bem na entrada. Pessoal que puder, tiver condições de dar uma passada por lá, fica esse convite. 10 horas e 11 minutos, vou destacar também um acidente que aconteceu nessa madrugada na EPTG e que deixou duas pessoas feridas, uma batida ali nas proximidades do viaduto Israel Pinheiro. A colisão envolveu dois carros, né, de passeio. Não tem mais informações sobre a dinâmica do acidente, mas a suspeita é de que o motorista tenha perdido o controle da direção e atingido uma parte ali do gramado na lateral da pista. Os bombeiros foram acionados para essa ocorrência e no local já encontraram o carro ali com os airbags, né, acionados após o acidente. As vítimas receberam atendimento no local conforme o protocolo e foram encaminhadas conscientes e orientadas para unidade de saúde. Chama atenção aqui as condições do veículo, ficou bem destruído com essa batida. 10 horas e 12 minutos.
CBN, tempo e temperatura.
Quem conversa com a gente hoje, diretamente do Instituto Nacional de Meteorologia, é o Mécio Dantas. Mécio, muito bom dia, tudo bem?
Bom dia, Bruno, bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN, tudo bom?
Tudo jóia, Mécio. Vamos falar um pouco sobre essa previsão para o final de semana. Pelo que a gente já vê aqui do início deste sábado, poucas nuvens, céu claro e a seca que deve apertar.
Isso, Bruno, os índices de umidade têm baixado bastante nos últimos dias, ficado aí em grande parte das nossas estações aqui no DF entre 20% e 30%, até se aproximando bastante de 20% em algumas estações aí no período da tarde. Então essa condição do tempo mais seco, ele persiste hoje, a gente continua no nosso aviso de baixa umidade, que é justamente nessa faixa entre 20% e 30%, e esse aviso ele está estendido aí para os próximos dias também, com essa permanência desse tempo mais seco aí aqui em todo o Distrito Federal, Bruno.
Pois é, e agora a gente não tem nem que falar de chuva, né? Mesmo porque já choveu muito, principalmente até em junho aqui no Distrito Federal, maio, julho e agosto são os meses assim conhecidos pelo baixo índice de chuva aqui no Distrito Federal, né?
Sim, Bruno, agora a gente está numa condição bem típica mesmo da estação, como você falou, até junho ficou bem atípico, mas agora, este mês de julho, nós ainda não tivemos aí registro de chuva nesse mês, então agora sim nós entramos numa condição bem típica. Destaque também para a amplitude térmica, né? Hoje fez 16 graus de mínima aqui na capital, no entanto, as máximas devem se aproximar aí dos 30 graus, então a amplitude térmica bem acentuada aí, e esse tempo mais seco, de baixa umidade, principalmente agora no período da tarde, Bruno.
A gente sai de casa cheio de casaco, roupa de frio, e ao longo do dia vai tirando, né? Porque o negócio vai esquentando. Agora tem um fenômeno que é engraçado, que dentro de casa fica gelado, né? E fora, às vezes, com o sol esquenta. Então, aqui o brasiliense sofre demais com essa amplitude térmica. Amanhece muito frio, vai esquentando, mas dentro de casa a coisa não esquenta não, né, Mércio?
Exatamente, Bruno. Eu também já tive essa percepção que você falou, acho que a maioria das pessoas tem, mas o destaque justamente é esse frio, esse friozinho de madrugada, mas as máximas hoje devem ficar aí entre 29 e 30 graus aí, portanto calor no período da tarde, bem contrastante aí com o início do dia.
Julho para agosto também a gente tem um fenômeno aqui do Distrito Federal de rajadas de ventos muito intensas, né? E em alguns casos, pelo menos no início da manhã, contribuem para essa sensação térmica de mais frio, né, Mércio?
Exatamente, Bruno. Às vezes você tem uma temperatura que às vezes não é nem tão baixa, fica ali no torno dos 14, 13, 14 graus, mas se coincidir com esse fenômeno de rajadas de vento mais intensas, essa sensação térmica pode baixar para 8, 7 graus, aí você se sente, aí na pele mesmo, você se sente bastante frio, mesmo que não seja a temperatura real.
Mestre Dantas, muito obrigado pela participação. Bom trabalho aí para vocês. Até a próxima.
Muito obrigado, Bruno. Um bom dia a todos os ouvintes. Tchau, tchau. Um bom final de semana a todos. Tchau.
10 horas e 16 minutos. Aproveitando para registrar aqui o nível dos reservatórios do Distrito Federal. A gente, em julho, não teve chuva, mas como choveu bastante ao longo do primeiro semestre, os reservatórios continuam bem cheios. Então, Descoberto está com 96,2% da capacidade, Santa Maria com 97,9%. Ou seja, neste ano temos aí garantia de fornecimento de água para o restante do período, sem grandes problemas, né? A chuva que foi mais intensa neste ano trouxe, né, um alívio no início da seca, mas agora para os próximos dias, como a gente bem destacou, não tem qualquer previsão de alívio, vai só intensificar essa seca com esses índices de umidade já batendo aí a casa dos 20% nos últimos dias, o que já indica um cuidado maior com a saúde, uma maior hidratação, evitar exposição ao sol no período da tarde, evitar as atividades físicas também desse horário de maior calor, entre meio-dia e 4 horas da tarde, né? O pessoal que costuma trabalhar ao ar livre também tem uma escala diferenciada nesse período, tudo isso para evitar problemas, né, de saúde. A Organização Mundial da Saúde recomenda o patamar de 30% no mínimo de umidade, que no Distrito Federal, no período mais severo de seca, a gente fica abaixo de 10% mesmo, né? Mas o brasileiro está até acostumado a viver nessas condições. 10 horas e 17 minutos, outros destaques da nossa programação. A Justiça do Distrito Federal determinou que a Embratur divulgue os salários individuais de empregados, diretores e conselheiros no portal da Transparência. A decisão atende a uma ação civil pública movida pela Associação Fiquem Sabendo, especializada em direito de acesso à informação. Segundo o processo, a Embratur informava apenas o valor total gasto com remunerações, sem identificar quanto cada servidor recebia. Na ocasião, o juiz afirmou que a divulgação dos salários tem respaldo na Constituição, na Lei de Acesso à Informação e em entendimentos do Supremo Tribunal Federal sobre a publicidade da remuneração de agentes pagos com recursos públicos. A Embratur terá 30 dias após ser oficialmente intimada para adequar o portal da transparência e publicar as remunerações de forma individualizada, respeitando as normas de proteção de dados pessoais. A decisão ainda cabe recurso. E o Distrito Federal abriu 1.800 vagas para castração gratuita de cães e gatos, com agendamentos presenciais e pela internet, entre os dias 27 e 31 de julho. Do total, 600 vagas serão oferecidas presencialmente na estrutural, com atendimento de 27 a 31 de julho, das 9 da manhã às 4 da tarde, ao lado da administração regional. Serão disponibilizadas 120 vagas por dia, por ordem de chegada. Para agendar, o tutor deve apresentar documento com foto, comprovante de residência no DF e cadastro na plataforma CRIA. Outras 1.200 vagas serão liberadas para agendamento online. Na próxima quarta-feira, as inscrições serão abertas às 9 da manhã para gatos e às 2 da tarde para gatas. Já no dia 30, as vagas serão disponibilizadas às 9 da manhã para cães e às 2 da tarde para cadelas. Além da cirurgia, o atendimento inclui hemograma pré-operatório, anestesia e microchipagem. E o Distrito Federal realiza, no dia 1º de agosto, a primeira edição da Caminhada nas Trilhas Ecológicas, com percursos gratuitos e abertos ao público em diferentes regiões administrativas. A iniciativa vai contar com 18 trilhas em parques, unidades de conservação e áreas naturais. Entre os locais confirmados estão a Floresta Nacional de Brasília, os parques ecológicos de Águas Claras, Veredinha, Sucupiras e Cortado, além do parque